Gringolândia na área, começando mais um podcast de futebol internacional do GE, edição 223, chegando para falar ainda sobre essa preparação dos clubes europeus e também de todo mundo para começar mais uma temporada. Eu, Jorge Natan, hoje tem aqui à minha frente Rodrigo Lois, Kaique Andrade, e a gente vai começar falando sobre Fernando Diniz, seleção brasileira, Carlo Ancelotti e toda essa panela aí que vem fervilhando ao longo dos dias. E ontem, né, hoje a gente tá gravando aqui nessa quarta-feira, na última terça-feira parece que tá encaminhado aí pelo menos os próximos meses da seleção. Fernando Diniz oficializado e, mais do que isso, uma confirmação de quando Carlo Ancelotti chega e de fato chegará à seleção brasileira. Sejam bem-vindos. Vamos começar, Kaique. Vamos pela ordem alfabética. Kaique, seja bem-vindo. E aí, seleção brasileira escolhendo um treinador que trabalha já no país, mas também garantindo que o Ancelotti vem para a Copa América de 2024.
Fala, Natan, Lois, amigos do Gringolândia. Então, eu achei... Me surpreendeu essa decisão, porque eu não esperava, eu não lembrava de um treinador... A gente até viu, a gente vai citar depois de outros casos que houveram de treinador dividir clube e seleção, mas eu não esperava, até porque eu acho o Diniz, ele tem um estilo bem diferente do Ancelotti, né? Então, eu imagino, assim, o trabalho do Diniz dando certo nesse ano, né? Aí você tem bons resultados com o Diniz e chega lá, aí entra o Ancelotti, que é a ideia da CBF, né? E aí vai ter uma troca muito grande de trabalho também. O Ancelotti vai chegar já bem em cima da Copa América. Então eu achei curiosa, assim, a decisão da CBF. Vamos ver, né, o que vai acontecer.
É isso aí, Lois. O Edinaldo Rodrigues, pelo contrário, ele disse que os estilos se assemelham, né? Mas, às vezes, o fato dos dois treinadores tentarem praticar um futebol que seja um pouco mais vistoso não é exatamente porque tem o mesmo estilo.
Fala, Natan, Kaique. Um abraço também para todo mundo que está acompanhando mais essa edição do Gringolândia. É difícil falar sobre os estilos, se são parecidos ou não, porque é isso que você falou. O estilo não é só aquilo que a gente vê dentro de campo, né? Tem todo um estilo, digamos, de comportamento, de vestiário, de gestão de elenco. E nisso eu acho que o Ancelotti e o Diniz são bem diferentes. O Diniz é um cara mais explosivo, mais expansivo, o Ancelotti é mais na dele, tem o livro dele, né, Liderança Tranquila. Então são perfis diferentes. Dentro de campo, eu acho que o Ancelotti ele tem mais variáveis do que o Fernando Diniz, de estilo de jogo, de esquema tático, de como ele gosta do time jogar, mais contra-ataque ou não. Enfim, eu acho que ele apresenta um leque maior, até porque é técnico há mais tempo, tem uma bagagem muito grande, mas... Eu vou ser sincero, eu achei bem interessante, eu espero que dê certo. Eu não gosto de falar, eu sou dinizista, eu sou fã do dinizismo, mas é um técnico que a gente, dos últimos times que a gente viu jogar bem no brasileiro, muitos ou alguns dos times eram comandados pelo Fernando Diniz. Então acho que é uma aposta interessante por um período relativamente curto, né? Um ano, ele não vai trabalhar o ciclo inteiro, porque a CBF já crava que o Ancelotti vem. Apesar dele não ter se manifestado sobre o assunto,
pois é.
Não ter nada oficial, mas é um acerto, né? O acerto já é dado como certo, apesar de não ter nenhum contrato assinado, mas eu tenho uma boa perspectiva, eu espero que o trabalho do Diniz dê certo.
Eu tenho uma opinião, eu queria até ver se vocês concordam, justamente, o Ancelotti não assinou nada, né? Não tem nada oficializado, assim, apesar do Edinaldo já confirmar que eles estão acertados. Então eu tenho a impressão de que a escolha do Diniz como interino é uma espécie de possível plano B para caso as coisas mudem em um ano e o Ancelotti não venha, né? Porque talvez se ele coloca um treinador que não fosse uma unanimidade, digamos assim, né? Como um plano B, talvez o Diniz talvez seja esse nome, o nome que no Brasil se fala que deveria ser o plano B. Se não fosse um treinador assim, renomado ou bem cotado, talvez se o Ancelotti chega daqui a um ano e não vem, a seleção teria que ir em busca de um novo nome. Então, assim, o Diniz me parece como uma alternativa já para caso não se concretize essa chegada do Ancelotti, né?
O que você acha, Lois? Porque, assim, no último Gringolândia que a gente abordou esse tema, eu até conversava aqui com o Bené e eu falei justamente isso. Eu acho que a CBF pode até esperar o Ancelotti, mas tem que trazer um interino de peso, né? Não exatamente alguém que estivesse trabalhando, foi, acabou sendo a escolha, mas um interino de peso. E o Edinaldo até falou, ah, vai causar um impacto positivo a vinda do Diniz. E de fato, acho que causa, para quem gosta de futebol, quem gosta da seleção, menos pro torcedor do Fluminense, né? Que tá incomodado, obviamente, a gente entende. Mas o impacto positivo acerca do nome do Diniz, eu acho que é, todo mundo concorda. E ainda é um tipo de cara que vai que, né? Ah, as coisas não dão tão certo aí. A CBF tá falando de um jeito que eu acho muito difícil não ter pelo menos um pré-contrato assinado. Porque o Edinaldo tá enchendo a boca pra falar, ele vem, 2024, Copa América. Mas mesmo caso dê algo errado e o Diniz precise ser o treinador da seleção até 2026, de fato é um cara que nesses últimos anos, principalmente nesse último trabalho, ganhou umas costas mais largas para isso, né?
É, o trabalho do Diniz ele pode receber várias críticas, como de vários treinadores ou de todos os treinadores, você tem pontos positivos e pontos negativos. Tem muito torcedor do Vasco, por exemplo, que lamenta muito a passagem do Diniz pelo Vasco. E tem outros casos também, outros trabalhos, mas eu acho que é uma aposta interessante, principalmente em questão de conceito de jogo, de filosofia de trabalho. É, acho que o que eu acho que eu estava nessa gravação com o Bené.
Estava de casa.
Isso. É, e eu era bem crítico a essa coisa da dúvida ou de esperar muito e não ter ninguém definitivo. Mal ou bem, o Edinaldo trata o Diniz não como uma coisa temporária. Ele fala que é de um ano até a chegada. Ele fala que é temporário, mas não é. A gente fica um pouco na dúvida, mas eu acho que ele deu um tom um pouco mais sério para essa contratação do Diniz. Agora é aguardar. Eu acho que a gente vai ter alguns problemas A gente pode entrar em mais detalhe mais para frente sobre como é que vai funcionar esse trabalho Fluminense e Seleção Brasileira, que eu acho que é um assunto que é interessante. A gente tem exemplos de outros treinadores, até com mais currículo que o Fernando Diniz, que passaram pela experiência de comandar uma seleção em um clube, e a gente tem casos que foram bem sucedidos, outros não, então acho que vale a aposta.
A gente pode começar a falar sobre isso também, só para encerrar esse lado aí da escolha da seleção, o caminho da seleção. O que eu acho que precisava era isso, acabar com a bagunça, né, que tava muito bagunçado. Era a seleção, a gente quer o Ancelotti. O Ancelotti vai lá na Espanha e fala, não, eu tenho contrato com o Real até 2024. Aí o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, meio que indicando, pode vir agora, pode vir depois, mas tudo muito em aberto. Agora, pelo menos, você vê aí, de fato, é alguma coisa mais planejada e mais concretizada. Ó, Ancelotti chega pra Copa América de 2024, até lá, quem vai comandar a seleção brasileira é o fulano, agora definido o Fernando Diniz. Eu acho que para acabar com todas as dúvidas e toda essa aura de bagunça que ficou aí um pouco esse começo da seleção brasileira pós-Copa, né, com o Ramon Menezes, o interino, falta só o Ancelotti verbalizar isso. É. Chegar lá na primeira coletiva do Real Madrid na pré-temporada e falar, de fato, eu tô acertado com a seleção brasileira, esse é meu último ano no Real Madrid, vamos fazer a melhor última dança possível aqui na minha passagem do Real Madrid. Eu acho que só isso que falta, que aí você dá um tom mais sério, porque tava uma coisa muito jogada, né, uma coisa muito disse-me-disse, nada oficial, era só o presidente da CBF dizendo, eu quero Ancelotti não dizer nada.
Não, e isso traria mais tranquilidade, eu acho, pro trabalho que tá definido, a partir desse dia, seleção, e acho honesto trabalhar com o período já certo, já tudo determinado, é jogar limpo, né? O correto é jogar limpo.
Pois a gente tava vendo aqui, né, Kaique, são talvez até 8 jogos, né, que a seleção brasileira vai ter para fazer com o Fernando Diniz, 6 nas eliminatórias nesse final de ano, mais 2 possivelmente 2, né, numa data FIFA em março. Então é um bom período de testes pro Fernando Diniz, e a gente vai falar disso também, mas também é um período que o Ancelotti já tem que começar a ficar um pouco de olho na seleção, porque não é um período para se jogar fora, não é só jogos amistosos, e bem ou mal é como começa a se construir um grupo, que aliás o próprio Ramon já começou a construir bem ou mal, né?
Com certeza essa definição é muito boa, até porque da forma como vinha sendo com o Ramon, né, ele concentrado com a seleção sub-20 e convocando, era também uma divisão de trabalhos, né, de certa forma, e os resultados já começaram a trazer uma pressão para a seleção, para um início de ciclo que por mais que não fosse ainda um ciclo definido, mas já é o início de ciclo de Copa do Mundo, né? Então é uma pressão desnecessária para você ter. Então, com certeza, um nome forte, um nome que vai, já está definido, não é, é interino, mas já tem um ano de contrato, digamos assim, já definido, é bom para você ter uma sequência de trabalho. Até os jogadores vão levar mais a sério o trabalho, né? É, a imprensa, o torcedor vai levar mais a sério a convocação do Diniz do que era com o Ramon, porque era uma coisa muito pontual, né? Uma coisa muito temporária.
E se der errado, as cobranças vão ser feitas.
Também, claro.
Dentro do que foi estipulado. É isso, é jogar limpo. Ah, o Fernando Diniz vai ter um ano de trabalho. Beleza, vai comandar em 8 jogos. Ele vai ser cobrado durante esse período e depois pela decisão que ele tomou de comandar o Fluminense e a Seleção Brasileira ao mesmo tempo.
Cobrado pelas duas partes. Exato. Mas certamente vai ter autonomia. O Ramon já teve certa autonomia na convocação, por exemplo, trazendo novidades como o Joeliton. Quem não ouviu, inclusive, podcast com o Joeliton, ouça aí. Teve aqui nesse estúdio. Mas é legal ter essa autonomia, Eloy. Só que ele vai ter que equilibrar esses pratos. E aí, se você quiser comentar justamente os casos aí que você pesquisou de outros treinadores que comandaram clubes e seleções simultaneamente. Quer falar alguma coisa?
Não, só você comentou, se der errado, ele vai ser cobrado, com certeza. Mas eu fico imaginando também se der muito certo. Assim, se ele chegar também a apresentar um bom futebol, como foi no Fluminense, né? Como a gente não vê a seleção.
E o Ancelotti começa mal, perde a Copa América. Imagina.
Já pensou assim? O torcedor, como é que vai ser? É curioso pra a gente imaginar, né?
É uma situação curiosa. A gente tem que admitir que é uma situação curiosa no futebol. O técnico ser comandante da seleção, e ainda mais a Seleção Brasileira, que é a maior vencedora de todos os tempos, e um clube. A gente lembra do caso do Vanderlei Luxemburgo, que comandou a Seleção Brasileira e o Corinthians na reta final de 98. Ele assumiu a seleção com essa questão de, eu tenho que terminar o ano do Corinthians. E aí terminou o ano e foi campeão brasileiro com um timaço, que é o caso que a gente lembra mais, que teve no Brasil. Aí a gente pesquisou casos fora, né? Um bem recente, ou relativamente recente, foi com o Gus Hiddink, o técnico holandês, que ele comandou a seleção da Rússia durante um bom tempo, ali entre 2006 e 2009. Ele teve um bom trabalho na seleção da Rússia, chegou às semifinais da Eurocopa de 2008, e aí, no início de 2009, ele foi interino do Chelsea. Então, ele acumulou a função de técnico do Chelsea por alguns meses e o trabalho na seleção da Rússia. E foi uma passagem honesta. Ele só perdeu um dos 22 jogos que ele teve pelo Chelsea, o que, se a gente parar para pensar, é um bom, digamos, uma boa campanha. E então, é um trabalho que deu certo, que dá para dizer que deu certo. Aí a gente tem outros casos. Um caso lá atrás do Rinus Michels, que foi o comandante da seleção da Holanda em 74 e já era técnico do Barcelona, e trata-se de um dos maiores treinadores da história do futebol. O Ferguson também teve uma passagem assim, antes dele ir para o Manchester United, ele teve um período em que ele foi técnico do Aberdeen, da Escócia e da seleção escocesa, ali na temporada 85-86. Ele até conquistou títulos pelo Aberdeen e a seleção da Escócia acabou se classificando para a Copa do Mundo de 86, no México. Então a gente tem alguns exemplos de técnicos que deram certo. Se o Fernando Diniz vai dar certo, não sei. É o que o Kaique falou, tomara que dê certo, porque o que a gente mais quer ver é a seleção brasileira jogando bem, não só ganhando títulos ou ganhando jogos, mas apresentando o verdadeiro futebol brasileiro, que essa é a nossa identidade. O futebol brasileiro, jogado em alguns momentos por times do Fernando Diniz, é talvez o melhor representante da identidade do futebol brasileiro. Então, o Fernando Diniz, ele conseguiu imprimir nos times dele essa identidade que marcou o nosso futebol durante tanto tempo. Obviamente, os times oscilam, mas é um técnico que foi elogiado por isso. Então, fica aqui eu acho que a contratação do Diniz, dividido com o Fluminense, tem críticas super válidas. Tanto que o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, agora está respondendo uma série de questões sobre isso. E eu acho que as críticas são válidas, inclusive de quem acha que ele não deveria ter sido contratado para acumular as duas funções. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que é uma experiência que pode dar certo e que tem um histórico de outros técnicos, como eu mencionei agora, que tiveram bons números. A gente está falando de 8 jogos da seleção brasileira. Então, acho que é uma aposta válida com uma pessoa que tem uma filosofia interessante para a seleção brasileira.
É complicado, assim, porque a gente não sabe exatamente, mas, obviamente, tanto o trabalho de um treinador de clube e um trabalho de treinador de seleção demanda muito tempo, né? Requer muito trabalho. O treinador de seleção não é só chegar e convocar. O Tite mostrou muito isso, eles faziam questão de mostrar isso, como era feito o trabalho, né, de acompanhamento dos jogos, de acompanhamento dos jogadores, tanto no Brasil quanto na Europa. Então, a gente sabe que essa oportunidade é muito grande para o Diniz e certamente ele não vai simplesmente, vou focar na seleção só quando chegar a data FIFA. Ele vai querer, né, dar a vida, ele vai querer se esforçar, acompanhar bem os jogadores, acompanhar tudo o que se pode num trabalho de seleção brasileira para ele conseguir ter um bom resultado. Então, e o Fluminense certamente já demanda, a gente sabe como ele é, tem um estilo de muito trabalho, muito estudo. Então, eu acho que é válida também, faz sentido essa preocupação do torcedor, tanto da seleção, tanto do torcedor brasileiro, quanto do torcedor do Fluminense, porque o Diniz vai ter que trabalhar bastante, certamente, nesse ano aí, né?
E essa forma como a CBF está conduzindo, e a gente já debateu bastante essa coisa de esperar ou não, acaba afetando dois clubes, né, em ambientes diferentes. Vai afetar o Fluminense aqui, vocês já falaram bastante sobre isso, certamente a galera do GE Flu também, né, quem quiser ouvir depois pode ouvir um pouco mais. Aqui no Gringolândia acho que a gente pode comentar bastante o lado do Real Madrid, que bem ou mal também é um clube que vai ser afetado, não diretamente, porque o Ancelotti na teoria só vem no meio do ano que vem, quando termina o seu contrato com o Real Madrid, mas a gente sabe que a coisa vai na imprensa espanhola, no tamanho que é o Real Madrid, a relevância que tem, certamente se a temporada for atribulada, isso também vai acabar ecoando lá na Espanha. A gente ouviu o Ancelotti comentar o tempo todo que talvez o Real Madrid fosse o último trabalho da carreira dele, talvez ele se aposentasse no Real Madrid, e não descartando até uma renovação, né, além de 2024, antes de surgir esse interesse da CBF, da seleção brasileira. Agora falta, obviamente, o Ancelotti e o Real Madrid se pronunciarem oficialmente, mas na teoria não tem mais. O Ancelotti vai embora em 2024, essa é a última temporada. O quanto que pode afetar negativamente aí essa coisa do Ancelotti já ter um trabalho definido para daqui a um ano?
Eu considero que vai incomodar o trabalho dele nessa pré-temporada. Nessa pré-temporada para 2023, 2024, que é óbvio que vai rolar muitas perguntas em entrevistas coletivas sobre isso, sobre esse assunto. Você cogita ir antes? Como é que você vai fazer para conciliar? Você vai estudar a seleção brasileira antes? Você vai ao Brasil antes? Você vai conversar mais? Você já assinou o contrato? Vão rolar dezenas de perguntas e imagino que com uma constância razoável, ainda mais se o Real Madrid, como você falou, ele derrapar em determinados momentos da temporada, ou foi eliminado de uma Liga dos Campeões, ou da Copa do Rei, ou qualquer resultado negativo do tipo. A gente sabe como é que é a imprensa espanhola, e acredito que o Ancelotti ele tem que ser cobrado sobre o assunto, ele tem que ser perguntado logo de cara se ele assinou ou não, se está tudo certo, porque do jeito que a CBF está se manifestando sobre o assunto, o Ancelotti está certo. Não dá para falar que ele assinou um contrato, mas dá como muito certo. Então, o primeiro questionamento é esse. Imagino que o planejamento do Real Madrid já esteja bem encaminhado para essa próxima temporada, tanto que o Real Madrid não vai fazer mais contratações nessa janela agora, pelo menos que o clube se manifestou, exceção talvez do Mbappé, dependendo, né, das negociações com o Paris Saint-Germain. Mas é natural o questionamento. O Ancelotti ele é um técnico bem capaz de responder essas perguntas. Acho que eu não vejo tantos problemas para o Real Madrid, não vejo. Acho que o Real Madrid já tem um trabalho consolidado, até com jogadores para médio e longo prazo, então não vejo uma situação tão complicada, mas obviamente Real Madrid é o maior clube do mundo, é cobrado o tempo todo, então se os resultados não acontecerem logo no início da temporada, é bem provável que o Ancelotti seja muito criticado por já ter acertado com a seleção brasileira.
Eu concordo, eu acho que tudo são os resultados, né? Tanto o Diniz quanto o Ancelotti, se eles conseguirem resultados nos seus clubes, não vai ter estresse nenhum. E eu acho que principalmente no Real Madrid, eu acho que não deve mudar muita coisa assim na temporada do Real Madrid, porque, como o Lois disse, o time já tem uma estrutura, né? Já tem tem uma posição de mais conforto, digamos assim, no futebol espanhol e até europeu do que o Fluminense aqui. E o Fluminense está numa situação de, né, os últimos jogos tropeçando, então já existia uma pressão antes de o Diniz ser anunciado na seleção. E o Ancelotti também, por mais que Claro, se o Real Madrid começar a tropeçar muito, começar a fracassar na temporada, vai existir essa preocupação por lá, vai existir essa pressão de que ele talvez esteja com a cabeça na seleção brasileira, mas ele, oficialmente, ele não vai ocupar o tempo dele oficialmente à seleção. O Diniz vai, entendeu? Então eu acho que na situação do Real Madrid não deve mudar tanta coisa quanto talvez mude pro Diniz, assim, essa pressão, entendeu?
Só um parênteses aqui. Isso que o Kaique falou é toda a diferença. O Ancelotti, ele não vai estar ainda acumulando funções. O Diniz já vai estar.
Na teoria, né? Porque, assim, para mim é muito, muito real a gente imaginar que o Ancelotti vai até maio só viver de Real Madrid e aí, quando o Real Madrid acabar a temporada, aí que ele vai jogar lá no Google. Quem é Rafael Veiga? Quem é Pedro? Quem, sabe? Eu acho que não. Eu acho que, bem ou mal, essa temporada aí, esse um ano, vai ser um pouco de preparação dele, pelo menos de virar a chave de acompanhar mais o futebol brasileiro, de estar de olho. Eu acho até de entrar em contato com o Fernando Diniz. Se há um contrato, eu acho que ele vai entrar em contato. E aí, bem ou mal, você pode não estar ali com a carteira assinada, mas você está realizando função, bem ou mal.
Não, com certeza, principalmente no fim da temporada, né? Porque a Copa América de 2024 começa no dia 20 de junho e já seria com o Ancelotti no comando. E a temporada europeia, a final da Champions da próxima temporada, vai acontecer no dia 1º de junho. Então são 19 dias de diferença.
Pois é.
Então certamente ele não vai deixar para ver tudo nesses 19 dias, né?
É muito difícil imaginar que ele vai cair de paraquedas numa Copa América. Se fosse até um amistoso, alguma coisa, beleza. Ele vai chegar lá, primeira convocação. Aí, quem vai fazer a convocação para a Copa América? É o Diniz ou o Ancelotti?
Boa pergunta.
Tem tudo isso, entendeu? Tem todas essas variáveis, então... Pelo menos eu acho que a partir de janeiro, de repente, o Ancelotti, bem ou mal, vai ter que fazer esse frila ali, por baixo dos panos, sabe?
E é justamente quando começa a fase mais difícil da temporada pro Real Madrid, né? Ali o mata-mata da Copa do Rei, o mata-mata da Champions.
Então eu acho que aí, de repente, vai ser um ponto sensível. Se o Real Madrid não responder bem na temporada ali, e aí vai ter aqueles relatos, por exemplo, o Ancelotti não vai vir no Brasil nunca. Até junho de 2024? Nunca vai pisar na sede da CBF? Isso tudo vai acabar sendo lenha nessa fogueira. E a gente sabe que a imprensa espanhola também cobra muito.
Me corrijam se eu estiver errado, mas pela apuração dos nossos colegas, o Ancelotti, ele vem com certeza em junho de 2024, mas ele poderia vir antes, certo?
Sim. Se alimentava muito essa versão de talvez ele vir em janeiro, até ontem, quando o Edinaldo falou. Mas eu nunca acreditei muito. Por quê? Ele vai sair no meio da temporada do Real Madrid?
Eu acho que seria em caso só de fracasso na temporada e uma demissão no Real Madrid.
Pois é, eu faço essa pergunta porque, de repente, isso modificaria um pouco, ou bastante, algumas questões de preparação, do trabalho anterior e tal. Mas... Era só essa dúvida mesmo.
Não, e em janeiro ele já pode assinar realmente um pré-contrato com a seleção, porque vai estar a 6 meses do fim do contrato, né? Então também mudaria nesse sentido de ser mais oficial.
Tem outro questionamento que eu acho importante sobre a escolha do Fernando Diniz, que eu era muito novo para lembrar como é que foi na época do Vanderlei Luxemburgo, mas sobre convocações para as eliminatórias de jogadores do Fluminense ou de jogadores concorrentes do Fluminense no Campeonato Brasileiro ou em outras competições. É um questionamento válido.
Não, isso, para mim, é o ponto mais sensível, né? O tal do conflito de interesses.
Por mais que o Fernando Diniz ele seja um cara de uma índole até aqui, sabe, bem respeitável, é um conflito. Tem um conflito de interesse, porque aí ele vai querer... Eu quero o melhor jogador na seleção brasileira. Ok, é isso. Os melhores jogadores têm que estar na seleção brasileira. Mas aí desfalca o clube por um determinado período. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro nunca ajuda muito. Então, essas equipes vão estar desfalcadas, de repente, em confrontos importantes, sem esses jogadores. Então, é um problema que pode acontecer e é uma crítica válida.
Já tá rolando aqui na internet, né, um print da tabela do Campeonato Brasileiro e das eliminatórias. Tem Flamengo e Fluminense no dia 12 de novembro e a seleção joga contra a Colômbia no dia 13 de novembro. Então, assim, imagina se ele convoca Gabigol, Pedro, quem quer que seja do Flamengo, como é que vai ser, né?
Às vezes ele vai deixar de convocar justamente pensando no que... Na repercussão que pode ter, né?
Exatamente. Aí a gente vê o problema de calendário, né? Um jogo Fla-Flu logo antes do Colômbia e Brasil. Então a gente tá, digamos, criou-se um outro problema a partir de um problema grande anterior, que é o do calendário.
É verdade. Inclusive, se tiver data FIFA perto de Champions, vai chamar Rodrigo, Vini Júnior. Vai te lá e vai ligar, qual é, Diniz? Quer me quebrar aqui? Tô brincando, isso aí já são nomes certos. Mas, bem ou mal, isso já vai influenciando um pouco o planejamento do Real Madrid pra temporada. Até porque, Bruno Mesquita, a gente pode botar aqui no telão, né? Que a gente tá aqui nesse estúdio, que a gente tem essa possibilidade, e lá na imprensa espanhola tá aqui, ó. Quem será o substituto de Ancelotti se finalmente ele for para o Brasil? É uma enquete do Marca que já coloca aí alguns nomes, né, possíveis substitutos. Pode baixar um pouquinho? Alguns nomes até me surpreendem, assim. Tem um negócio com o Mourinho, né, no Real Madrid. O messianismo em torno do Mourinho, ó. Raul, Arbeloa, que são treinadores que trabalham no Real Madrid, são ex-jogadores do time, né, do clube. O Xabi Alonso, que também acabou se tornando o ídolo do Real e tá construindo bem sua carreira, né? O Zidane, que dispensa apresentações. Mourinho também teve sua trajetória. E outros nomes que estão até livres no mercado, como o Nagelsmann e o Lowe e o Klopp, que de repente, né, pode fazer sua última temporada no Liverpool. Mas isso aí eu acho que já vai ser algo que a gente vai ver mais constantemente na temporada. Essa novela de quem vai ser o novo treinador, quem vai ser o substituto do Ancelotti, né?
Exatamente, exatamente. Desses nomes aí, eu consideraria Mourinho e o Klopp os mais preparados. O Joachim Löw, ele tem um currículo grande pela seleção alemã, trabalhou lá durante muito tempo, mas ele não tem tanta experiência de clube, os outros dois. E o Zidane, eu vejo, obviamente, ele tem um currículo muito bom pelo Real Madrid.
Acho
mas
que botaram
acho que
só por botar.
Eu acho que botaram por botar, porque o desgaste dele foi razoável, ele também nunca manifestou muito interesse de voltar ao Real Madrid. E o Raul e o Arbeloa estão começando, assim como o Alonso. O Nagelsmann, eu confesso que não me...
Chamou senhora.
Não me mobiliza muito, não. Acredito que o trabalho dele caiu muito nos últimos tempos.
Parece que quem está ganhando é o Xabi Alonso, né? A enquete lá no Marca.
Vota aí, Bruno Mesquita, para a gente ver.
E ele teve uma boa primeira temporada, né? Ele é um jogador que teve muito... Como jogador, foi muito respeitado lá no Real Madrid. E teve uma boa primeira temporada no Bayer Leverkusen.
Olha aí, Xabi Alonso, tá liderando junto com o Arbeloa.
Acho que passaria muito sobre como seria a segunda temporada dele, né, como treinador.
Mas você vê que a preferência aí dos leitores do Marca são pelos jogadores, ex-jogadores, né, identificados com o clube. E, de repente, apostando numa solução parecida com foi a do Zidane ali, quando o Rafa Benítez foi demitido. Podemos virar a chave, então, falar um pouco de mercado?
Vamos.
Esse Real Madrid aí, que ainda terá Carlo Ancelotti em sua última temporada, na teoria, a gente espera ainda a manifestação oficial dele. No mercado, como o Lodge falou, já fez suas contratações, trouxe o Rossello, trouxe o Brahim Dias, trouxe o Bellingham, e teve mais um nome agora, eu esqueci.
Fran García,
exatamente.
Lateral esquerdo
que veio do Raio. Mas ainda existe uma novela que vai mobilizar aí o Real até pelo menos de setembro, que é quando se encerra aí, né, na virada de agosto para setembro, a janela. Se a gente puder botar também na tela, nosso Bruno Mesquita, tem mais uma notícia importante que acaba de sair lá na imprensa francesa, que é o presidente do PSG, o Nasser Al-Khelaifi, dizendo que não pode deixar o Mbappé sair de graça. E é essa mesma novela que a gente viu um ano atrás, né? Porque o Mbappé tava para sair de graça para o Real Madrid, o PSG força a barra, renova, ele diz que renovou até 2025, mas na verdade esse 2025 seria um ano extensível, né? E mais uma vez, o mesmo assunto. Se o Mbappé não renova agora, ele sai de graça no fim da temporada e pode ir para o Real Madrid ou não. Então, se ele não conseguir renovar, ele tem que sair agora, para poder sair por alguma compensação financeira, ó. Tá aí no GE. Não, essa aí é uma matéria de mais cedo, né? A negociação entre Mbappé e PSG por renovação está estagnada, era a informação lá do jornal L'Equipe. Agora a gente tem aspas do Nasser Al-Khelaifi dizendo: nossa posição é muito clara. Se Kylian Mbappé quer ficar, nós queremos que Kylian permaneça. Mas ele precisa assinar um contrato novo. Não podemos deixar o melhor jogador do mundo sair de graça. É impossível. Ele disse que não sairia gratuitamente. Se ele mudou de opinião, não é culpa minha. Mais uma vez, essa guerra de narrativas, né? Que o Mbappé parece que prometeu ao PSG em algum momento da vida dele que nunca ia sair de graça. Quase saiu na temporada passada e agora pode sair de novo. Vamos lá.
É uma situação muito confortável aí pro Mbappé, né? E pro Real Madrid também. Que só aguardam e o PSG que quebra a cabeça para resolver a situação, né? Vamos ver se eles já chegaram nesse ponto de confiar num fim de contrato do Mbappé e renovar, que foi o que aconteceu no ano passado, né? Não sei se esse desgaste impediria de que eles arriscassem de novo chegar nessa situação, mas parece que não, né? Aí o Real Madrid, ele tá deixando...
O Real também tá nessa balança de novo. Eu espero ele pra sair de graça ou invisto agora? Que naquela época o Florentino preferiu esperar ele sair de graça e acabou levando um drible ali na reta final, né?
E se contrata agora também, pela situação, é tranquilo pro Real Madrid...
Não sairia muito caro.
De conseguir um preço, né, bem mais acessível do que um jogador como o Mbappé seria numa situação comum.
O que eu acho mais interessante desse caso do Mbappé são... os detalhes do contrato do Mbappé com o PSG. Tem cláusula para tudo, Tem cláusula para... Tem um monte de detalhe para tudo e tá tudo costurado de uma forma de que ele vai sair do Paris Saint-Germain gerando algum tipo de receita com venda. Mas chegou-se a essa situação do clube agora tá correndo o risco dele não renovar. E aí ele vai sair no final da temporada sem custo. Então... é uma situação. É um caso bem interessante para a gente pensar a relação entre clube e jogador e a força que um jogador pode ter. O quanto que. Será que ele deveria sair por um alto valor, por um baixo valor, ou tem que sair por algum valor? Como é que são essas negociações entre clube e jogador? O que o jogador promete? Porque a gente lembra, e a gente já falou isso aqui em outra edição do Gringolândia, Mbappé exibiu uma camisa do Paris Saint-Germain e lá estava escrito até 2025. Então qual o valor da palavra de um jogador?
Isso chega a ser bizarro, né, cara?
E aí ele enviou essa carta falando que não ativaria nesse verão a renovação automática por mais uma temporada e, ao que tudo indica, ele não vai ativar essa renovação. E aí o Paris Saint-Germain vai ficar de mãos atadas.
É uma novela que tá com cara de que vai se arrastar ainda e influencia muito no mercado dos dois clubes, né? Acho que principalmente do PSG, mas do Real Madrid também, porque o presidente fala que não vai contratar mais ninguém. Eu duvido muito, acho que independente de chegar em Mbappé ou não, deve chegar mais alguém para esse ataque, porque só tem três peças, né? Rodrigo, Vini e o Rossello. Não tem outra peça de ataque exatamente. Então eu acredito que deve chegar mais gente, sim.
O que me estranha é isso, que o Real tem esse discurso, mas não trouxe o centroavante ainda. E o Mbappé nem é certamente o centroavante. O Kane chegou a ser cogitado, etc., mas parece que o Kane está mais encaminhado para o lado do Bayern de Munique. Eu acho que o Real precisa de um centroavante, né?
Ele trouxe o Rossello, mas que não é um jogador de
peso. Claramente, compõe elenco, né?
Mas eu acredito que o Mbappé chegando, ele seria para assumir a titularidade no centro do ataque. Até porque você tem Vini e Rodrigo ali, que não tem como sair do time nesse momento. Então, realmente, o Kane seria o jogador ideal para ser o titular do Rossello ali, né? Fazer o que o Benzema vinha fazendo. Mas a oportunidade de contratar o Mbappé tá fazendo o Real Madrid mudar ali a forma. Até acho que o Kane, por exemplo, encaixaria melhor do que o Mbappé nesse time. Mas o Mbappé é o Mbappé, né? Um jogador novo, um jogador com potencial de ser melhor do mundo por muitos anos. Então, realmente, essa oportunidade pode fazer o Real Madrid mudar essa estratégia aí para montar o seu ataque. Mas eu acho que mesmo chegando no Mbappé, eles devem trazer mais algum jogador aí, nem que seja um jogador de lado, um jovem, enfim.
O PSG, o Rodrigo Lopes, que até agora só trouxe oficialmente o Ugarte, né? Ainda está aí nessa tentativa de mobilizar um pouco o elenco, mudar, trazer jogadores franceses, né? Já declaradamente uma estratégia, mas parece que também estava cozinhando em banho-maria o mercado porque não tinha trazido um treinador ainda. O Gaultier não tinha sido oficializado ainda como fora. E, enfim, isso aconteceu nessa quarta-feira, enquanto a gente está aqui gravando. O Luiz Henrique está sendo apresentado, já foi oficializado como novo treinador. E aí eu acho que deve ser o ponto de partida do PSG no mercado, mas, de repente, gostou do nome? Aprova o Luiz Henrique?
É uma boa contratação, podendo dizer que é uma contratação muito boa. Eu gosto bastante do trabalho do Luiz Henrique. Obviamente, todo trabalho tem suas ressalvas. A Espanha poderia ter jogado melhor em alguns momentos na Copa do Mundo. Mas é um bom treinador. Ele teve uma passagem muito boa pelo Barcelona. É um técnico capaz de fazer o Neymar voltar a jogar bem. Não que ele tenha jogado muito mal na última temporada, mas ele se lesionou mais. A gente falou sobre isso no último episódio. Ele sofreu com muita lesão, isso atrapalhou. Mas é um técnico que pode tirar o melhor do Neymar. Ou que sabe como o Neymar joga e como extrair dele bons momentos, boas performances. E isso é muito importante porque o Neymar... ainda mais se o Mbappé foi embora, o Neymar é o principal nome do Paris Saint-Germain ou é um dos principais nomes. ao lado do Mbappé hoje, mas se o Mbappé for embora, vai ser só o Neymar. Então acho importante, acho um técnico que ele tem uma filosofia interessante de jogo, tem um estilo de jogo que me agrada, então eu considero uma boa contratação.
Chegando lá, o Luiz Henrique, né, vai ter entre as suas missões não só ver o futuro do Mbappé, mas também o futuro do Neymar, que parece que está muito menos em aberto do que a gente comenta, né? Porque se não tem nada, na teoria vai ficar. Só que o Luiz Henrique precisa também fazer uma certa limpa, né? É um dos objetivos do PSG, que bem ou mal, com a saída do Messi, o Sérgio Ramos ali não renovando o contrato, já começa um pouco a limpar essas estrelas. E tem outros alvos no mercado. O Luiz Henrique, será que logo na primeira temporada vai conseguir ter um impacto positivo, Kaique?
Eu acredito que pode ter, assim. Eu concordo com o Lois, eu gosto do trabalho do Luiz Henrique, da forma de trabalhar. É um treinador que pode dar essa sobrevida para o Neymar no clube, né? Fez um grande trabalho no Barcelona, conquistou títulos, conquistou a Champions, que é o grande objetivo do PSG, e fez o Neymar jogar o melhor futebol da carreira dele, né? O melhor momento do Neymar na Europa certamente foi naquele Barcelona do Luiz Henrique. Então dá essa sobrevida, eu acho que pode ser até um ponto de ânimo para o Neymar, que talvez estivesse precisando disso lá no PSG. Tem que ver também se a permanência do Neymar passa pela saída ou não do Mbappé, né? A gente não sabe o que o PSG e o Luiz Henrique pretendem, mas ele vai ter trabalho sim para mexer nesse elenco, porque o elenco já era curto, na minha opinião, na última temporada, e agora ainda não, né? Tá faltando, já tem o Asensio acertado, parece, mas ainda não oficializado, mas ainda é pouco, né? Saiu o Messi e entrou o Asensio, então assim, se já era curto, continua precisando reforçar, assim, ele vai ter trabalho para montar esse elenco, ainda também tem a situação do Mbappé que parece que vai se arrastar, já pensou, chega no final da janela e definem que vão vender o Mbappé para não perder de graça? Como é que é? Você vai contratar alguém correndo no último dia para substituir o Mbappé? Não é fácil, né, de você achar no mercado um nome para substituir o Mbappé. Então, assim, a janela do PSG vai ser complicada, certamente o Luiz Henrique vai ter trabalho.
A janela de outros clubes aí segue em andamento também, né? A gente, começo de semana não teve tantas negociações assim, mas a gente teve a oficialização do Szoboszlai, não sei se é assim que se fala exatamente.
Vamos dizer que é, né?
No Liverpool, o Mason Mount chegando no Manchester United e algumas movimentações aí que do último podcast para cá se oficializaram, né? Kovacic no Manchester City, o Gundogan no Barcelona. Quem vocês consideram aí que de repente tenha sido o melhor reforço até agora nessa janela? Foi o Bellingham para o Real Madrid, foi um dos mais caros até agora também. A janela começou um pouco mais intensa, agora está caminhando aquele banho-maria, a gente sabe que do mês que vem, assim que ela dá aquele gás, mas os clubes aí se movimentando, o Manchester United trazendo, por exemplo, seu primeiro reforço.
Eu acho que o Gundogan, até pelo valor, pelo momento que ele viveu no Manchester City na última temporada, né, de altíssimo nível, conquistando tudo que poderia conquistar, e chegando de graça, assim, sem nenhum custo para o Barcelona, eu acho que e é um jogador que encaixa nesse time, né, tem um estilo de jogo que eu vejo encaixando, dando um resultado de cara, assim, para esse time do Barcelona, do Xavi. Então, eu considero a principal contratação dessa janela e acho bem difícil, assim, se você levar em conta os valores, eu acho bem difícil de alguma outra contratação superar. Mas, com certeza, o Real Madrid, eu acho.
Depende de quanto o Real vai pagar no Mbappé, se caso ele saia do PSG, né?
Não, o mercado do Real Madrid também eu acho bom, assim, ele tá. Contratou ainda três jogadores, né? Fran García, Brahim Díaz e Rossello, que são jogadores para compor o elenco, né? Um lateral esquerdo que vinha se destacando no Raio, que é das categorias de base do clube. E vai ser ali uma opção para o Mendy, que não teve na última temporada, tendo que improvisar o Camavinga. E o Rossello também é um bom centroavante, né? Teve recentemente na seleção espanhola, fez uma boa temporada no espanhol, então é um jogador que vai ser uma boa opção no banco de reservas, aquele jogo que tá precisando de centroavante ali. Não tinha na última temporada, né? Passou alguns anos aí com Mariano Díaz de opção que acabava que nunca entrava, o Jovic também antes. Então eu acho que tá reforçando bem o elenco, é um time que já não precisava de muito reforço, porque já era um timaço em praticamente todas as posições e ainda com jogadores jovens para os próximos anos. E ainda trouxe o Bellingham, que é um baita de um reforço, né? Também nesse molde das contratações que o Real Madrid tem feito, e precisa trazer um cara de peso para o ataque pela saída do Benzema, que pode ser o Mbappé. Então, assim, pode ser um mercado perfeito do Real Madrid, né?
Eu vou fugir um pouco do óbvio.
Ah, isso que eu gosto.
Pra mim, a melhor contratação foi disparado a do Inter Miami, de contratar o Messi.
Boa!
Porque a gente tá falando do Inter Miami, que tava lá nas rabeiras da Major League Soccer, ou enfim, longe das primeiras
posições. Um monte de derrota seguida.
Um monte de derrota seguida, e eles simplesmente contrataram o Messi.
O melhor do mundo.
O melhor do mundo. Campeão do mundo pela seleção da Argentina, um jogador que pode mudar completamente a história do clube, em qualquer sentido que a gente imagine, econômico, esportivo, de imagem, enfim. A gente pode passar aqui outro podcast só falando do impacto que o Messi pode ter para o Inter Miami. Então, para mim, foi disparado a melhor contratação. Não teve que pagar multa rescisória ao Paris Saint-Germain. Por mais que o Messi ele esteja mais com vontade de sossegar, como ele vem falando, que ele perdeu muita coisa, né, do convívio com a família nesse período no Paris Saint-Germain e que ele já esteja caminhando para um final de carreira, a gente está falando do Messi, que na Major League Soccer, a não ser que aconteça um cataclismo, ele vai fazer a diferença. Pode não ser campeão de tudo, mas é um jogador que ainda vai fazer a diferença no campeonato como o dos Estados Unidos. Então, para mim, foi a melhor contratação com folga.
O Nathan citou também o Szoboszlai. Eu acho que também vale destacar o mercado do Liverpool, né? Até aqui, dois meio-campistas muito bons, assim, jovens, que são dá para montar um meio-campo aí, eles chegando e dando um resultado imediato pelo que vinham jogando, né, no Brighton e no Leipzig. Eu acho que é um mercado de se destacar do Liverpool. Era justamente a posição, ao meu ver, que mais estava precisando de bons reforços ali no meio-campo do Liverpool e tem tudo para formar uma boa dupla.
Só para reforçar esse ponto do Messi, eu não sou messista, para agradar o Nathan. Mas se a gente comparasse, imagina um time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro contratando o Messi sem custo de transferência.
Ia ser contratação de fato imbatível.
Pois é. Então, a minha perspectiva vai um pouco por esse caminho. Imagina, agora não sei quem está mais no meio de tabela do Brasileirão, mas imagina o Santos contratando o Messi. O Santos está um pouco mais para baixo, mas imagina o Santos contratando o Messi.
Ia ser só o segundo maior jogador da história do Santos.
Exatamente.
Isso aí a gente tem que frisar aqui.
O Messi, acho que ele gostaria dessa honra de vestir a 10.
Isso é legal, né?
Isso é bacana.
Olha só, uma contratação que... algumas contratações mais ou menos nessa pegada estão acontecendo na Arábia Saudita, né, Rodrigo Lage? Mais alguns clubes aí sauditas se reforçando. Por exemplo, o último grande negócio aí foi a ida do Firmino para o Al-Ahly. E aí? A Arábia segue nadando de braçada.
Não, tá impressionante essa movimentação. Obviamente, impressiona, mas não é surpreendente pelo dinheiro que entrou nos clubes da Arábia Saudita, mas é impressionante a quantidade de jogadores que estavam nos grandes clubes da Europa e jogando bem, não estavam em final de carreira, que estão indo para o futebol da Arábia Saudita. O Roberto Firmino não fazia a sua melhor temporada pelo Liverpool? Não, mas ele fechou bem a temporada e era um jogador que ainda podia render em outro grande clube da Europa. Brozovic, da Inter de Milão, que também foi para o futebol da Arábia Saudita. Isso sem falar do Benzema, que...
Pois é.
Bola de ouro até outro dia, um dos melhores centroavantes que eu vi jogar, resolveu ir para a Arábia Saudita.
O Al Nassr trouxe o Brozovic, já tinha trazido o Cristiano e fechou com o Luiz Castro, né? Técnico do líder Botafogo. E o Al-Ahly, que já contratou o Firmino, tá querendo agora o Mané.
É curiosa essa movimentação toda, né? É bem diferente, assim, do que a gente espera no mercado. A gente costuma ter a posição de lamentar, assim, né, grandes nomes do futebol europeu, meio que indo para um centro que não tem uma grande competitividade, né? Mas assim, eu acho que também, se a gente parar para pensar bem, pode ser um novo centro se tornando atrativo, né? Eu tenho essa curiosidade para ver se vai, porque na última temporada com o Cristiano Ronaldo, né, desde janeiro lá na Arábia, a gente assistiu alguns jogos, mas ainda um nível muito fraco, né? Tinham alguns jogadores, até além dele, alguns jogadores brasileiros ou que... Enfim, que jogaram na Europa já, com nomes menores, mas tinham. Mas ainda assim, muito desequilíbrio nos times, né? Um nível muito baixo. Então, eu tenho curiosidade de ver, pelo menos, assim, jogos do Al-Ahly, Al-Ittihad, Al-Nassr, o Al-Hilal, os principais times que estão se reforçando mais.
Aí.
Se vai ter, né, uma boa competitividade, um nível interessante.
O Al-Hilal era um time bem competitivo. mas os outros não estavam no mesmo patamar, parafraseando o nosso...
Bruno Henrique, isso aí. Eu ia comentar alguma coisa, esqueci agora. Mas enfim, sobre a Arábia Saudita, a gente vai ficar de olho aí no mercado, outros nomes estão sendo... cogitados, eu peço desculpas aqui, estou totalmente entupido enquanto gravo esse podcast. Acho que a gente já vai caminhando aqui para a nossa reta final, né? A temporada ainda vai começar, a pré-temporada, os clubes ainda vão, de fato, iniciar seus torneios, suas excursões. Quero saber de vocês o seguinte, qual é o clube que vocês acham que está precisando se movimentar mais? Pergunta difícil, hein?
Eu vou repetir um pouquinho do que eu já falei, né? Porque eu acho que o PSG é o time que tá com o futuro mais indefinido. Eu acho que o Luiz Henrique vai ter muito trabalho. Você tem ainda o Neymar, talvez agora um pouco menos, mas tinha uma grande novela em cima do Neymar, né? Os torcedores pedindo a saída do Neymar. Ele parecia que queria, né? O que a imprensa dizia, que já tava meio que tudo caminhando para a saída do Neymar e a situação mudou. E agora o Mbappé tá nessa indefinição, nessa guerra, parece, com o PSG. Então, os dois principais jogadores, o outro do trio, né, o Messi, já saiu. E os dois principais ainda têm um futuro em aberto. E já era um elenco que precisava de reforços ali, precisava de quantidade de jogadores para o banco de reservas, para ter mais opções no elenco. E tem um novo treinador chegando. Então, eu acho que o PSG deve mexer bastante nesse elenco ainda.
É uma boa pergunta, Nathan. Eu não sei se, eu não vou ficar te devendo a resposta, não. Eu também considero que o Paris Saint-Germain é o que precisa, apesar de achar que o Paris Saint-Germain tem um bom time. Tem alguns nomes em algumas posições, são titulares em vários outros clubes. Hakimi, na lateral direita, seria titular em qualquer outro clube. O Nuno Mendes também é ótimo lateral esquerdo. A zaga com Marquinhos, Kimpembe, Donnarumma no gol. Então você tem boas opções. No meio-campo também tem o Verratti. Tem o Vitinho, então eu considero que você tem algumas boas peças, mas precisa de mais peças para ter um elenco competitivo para brigar pelos principais títulos. Agora, pensando em outros clubes, só para fugir um pouco, talvez o Tottenham. Talvez seja um clube que precisa se movimentar mais, até pela péssima campanha que fez na temporada passada, muito aquém do que se esperava. Talvez o Tottenham precise buscar novas opções.
Vamos também pedir pro United reagir aí, trouxe até o Mount, mas tá tentando o Onaná agora, a gente vai ver se as próximas semanas o United vai conseguir. Vamos então, para encerrar aqui, o nosso Gringolândia 223, para os nossos destaques finais então, Kaique Andrade.
É isso, né, observar agora como é que vai ser essa reta final, o destino de dois grandes jogadores... Eu diria três também, né? O Lois citou agora o Tottenham. Tem que ver como é que vai ser o futuro do Kane, né? Isso vai dizer muito sobre até o mercado do Tottenham e da movimentação que o Tottenham vai precisar fazer. Porque o Real Madrid parece que recuou quanto ao Kane, mas tem o Bayern de Munique ainda como opção. Então, observar, né? Esses grandes nomes que são os nomes que movimentam o mercado. O Neymar saindo do PSG movimenta muita coisa, né? O PSG vai atrás de outros jogadores, o Mbappé é a mesma coisa. Então, observar isso. E a Arábia Saudita por fora ali, né? Beliscando o que dá, o que consegue. Então, curioso para essa reta final de janela.
Isso aí, valeu, Kaique. Quem será o próximo alvo da Arábia Saudita? Rodrigo Lois, teu destaque final, então.
Nesse destaque eu retomo o nosso começo de papo aqui do Gringolândia, que é o trabalho do Fernando Diniz. Ele, neste momento agora, é um trabalho que está sendo questionado, tem sofrido críticas por conta de alguns resultados e desempenhos do Fluminense na temporada, mas há poucos meses atrás era um trabalho que era muito elogiado. Então, durante algum período do começo desse ano e do final do ano passado, se falava que seria interessante a chegada do Fernando Diniz para comandar a seleção brasileira, e isso aconteceu. Agora a gente vai aguardar para ver como é que vai ser esse trabalho em paralelo com o do Fluminense, e se ele vai conseguir colocar em prática na seleção, que tem uma rotina diferente do dia a dia de clube, o futebol que a gente se acostumou a ver, principalmente no trabalho dele do Fluminense, nesse trabalho mais recente. Agora é esperar e ver se vai se concretizar tudo aquilo que muita gente esperava e que outras pessoas duvidavam que aconteceria. Agora chegou a hora.
Boa, show de bola então, a gente vai ficar de olho aqui no Gringolândia, não só na seleção brasileira, mas no Real Madrid, do Ancelotti, que virá depois para a seleção, agradecendo mais uma vez ao Kaique Andrade, ao Rodrigo Lois, a você ouvinte que nos escutou aqui, desculpe o apresentador com essa voz de nariz entupido, mas a gente volta aí na próxima semana. Valeu galera, um abraço e até a próxima.